Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 55ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 3, versículo 11 a 18, conselhos para os moços.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. Provérbios capítulo 3, versículo do 11 ao 18. Filho meu, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Amém.
Solicito à secretária vereadora Luzu Mancinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadora, vereadores, público que nos acompanha, representante da OAB, alunos da escola Elisa Ferrarival, sejam todos muito bem-vindos. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 54 de 2023. Aos 29 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 54ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente, Zu Mancinello, primeira secretária, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário, Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenobing. Deixou de comparecer à reunião o vereador Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente. Às 10 horas e 20 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 11, os dons do Espírito Santo. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. No ato contínuo, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zu Mancinello que realizasse a leitura dos documentos que deu origem à participação na reunião das psicólogas Viviane Dávila Campodônico e Débora Casagrande Blanco, que fizeram uso da tribuna em alusão ao Dia do Psicólogo, explanar sobre a importância desses profissionais da saúde. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zu Mancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 29, protocolado sobre o número 1723 de 2023, requerimento 579 a 588, protocolado sobre os números 1708, 1714, 1715, 1728, 1732, 1733, 1740, 1741, 1744, 1747 de 2023. Indicações de 185 a 189. Protocolados sobre os números 1695, 1699, 1742, 1707, 1745 de 2023. Moções 380 a 390. Protocoladas sobre os números 1745, 1693, 1694, 1724 a 1727, 1729 a 1731, 1746 e 1743 de 2023. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei 40, protocolado sobre o número 417 de 2023, de autoria do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso, instalados por pessoa jurídica que opere e utilize rede aérea no município de Uruguaiana. Foi aprovada a representatividade desta casa nos eventos conforme o convite 38 e 39 de 2023. Protocolados os números 1716 a 1753 de 2023. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou ao vereador Isumo Mancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente justificativa de ausência parlamentar 49, protocolo sobre o número 1739 de 2023. Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa em regime ordinária, projeto de lei ordinária 137, protocolo 1698 de 2023, de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, que institui a Semana Municipal do Hip Hop no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Em regime de urgência, projeto de lei ordinária 138, protocolado sobre os números 1736 e 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui o programa Ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, que trata da Lei 5.454, de 6 de outubro de 2022. Projeto de Lei Ordinária 139, protocolo sobre o número protocolado sobre o número 1737 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 870.769,37. Projeto de Lei Ordinária 140, protocolado sobre o número 1738 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 645.407,07. Correspondências recebidas de diversos e-mails 54 e 55 de 2023 do Executivo, ofício 160 e 168 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, os ofícios 684 a 706 de 2023. Há diversos ofícios 1307 a 1338 de 2023. O período das comunicações foram usados pelos vereadores José Clemente da Silva Correia e Zuman Cinello. Registro que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus às 12h17, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 29 dias do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, colegas vereadores e vereadoras, bom dia à imprensa que nos se faz presente, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. A gente também agradece a presença da senhora Viviane, representando a nossa OAB, através de um convite da vereadora Zuma. Também a gente agradece a participação da professora Norma e todos os alunos do ensino médio da Escola Elisa. Seja bem-vindo à Casa do Povo. A presença de todos vocês. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10h15, conforme requerimento verbal número 31, da vereadora Zuma Cinello, participa da reunião a representante advogada Viviane Finocchetto, da OAB Subseção Uruguaiana, para falar sobre a primeira edição da campanha de doação de sangue.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada mais uma vez, senhor presidente, cumprimentando mais uma vez o nosso plenário repleto, professora Norma, que eu não havia cumprimentado a imprensa, digníssima doutora Viviane Finocchetto. Muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo, agradeço também esse plenário, né, pela anuência da participação da senhora em tribuna e trazendo essa importante campanha que é a doação de sangue. Sabendo, né, doutora, que doar sangue é salvar vidas e dar oportunidade de vidas continuarem, né, vivendo. Através da minha proposição, de participação, né, em reunião da doutora Viviane Finocchetto, da Comissão de Saúde da OAB, para que nos explane sobre a campanha Agosto Vermelho, Doe Sangue, Salve Vidas. Salientamos a importância dessa campanha, principalmente em apoio à nossa instituição de saúde, pois a doação de sangue é um ato de solidariedade. É importante destacar que não há substituto para o sangue e a sua disponibilidade é essencial em diversas situações, tais como anemia, cirurgia e acidentes, entre outros. Por isso é importante que toda a comunidade se mobilize em somar esforços e participar dessa importante campanha em prol das vidas que estão em espera por doação. Agradeço à senhora doutora, muito obrigado, e que todos, né, da Comissão da Saúde, né, sejam agraciados por essa tribuna.
A tribuna está à disposição da doutora Viviane.
Bom dia a todos e a todas que se fazem aqui presente. Bom dia aos vereadores. Eu gostaria de agradecer à vereadora Zuma Cinello pelo convite, mais uma vez, por poder trazer a divulgação da nossa campanha, né? Essa campanha é uma campanha de doação de sangue. Na realidade, é uma campanha de incentivo à doação de sangue. Ela é feita pela OAB. É uma campanha assim, ó, ela é a campanha, foi feita pela OAB Subseção Uruguaiana, e essa ideia ela foi trazida da SES, a qual eu faço parte, que é a Comissão Especial do Direito à Saúde do Rio Grande do Sul, da nossa seccional. Então, eu como membro dessa comissão, eu vi a necessidade, porque todos os dias nós abrimos as redes sociais ou até mesmo o rádio e notamos essa necessidade, né, esse pedido das pessoas por sangue. Então, eu trouxe essa ideia para cá e conversei com o Dr. Luciano, que é presidente aqui da nossa OAB Subseção Uruguaiana, e o Dr. Luciano abraçou imediatamente a causa pela tamanha importância. Bom, aí nós partimos daí e começamos a trabalhar em prol dessa campanha. A campanha conta com apoio da Câmara Municipal, com a Prefeitura Municipal, e com a Prefeitura também, que nos deu todo o suporte também para que essa campanha se realizasse. Foi assinado dia 18/8, no Hemocentro, foi assinado um termo de cooperação entre a OAB, a Subseção Uruguaiana e a Santa Casa, porque essa é a primeira campanha de doação de incentivo à doação de sangue feita pela OAB Subseção Uruguaiana. Então, assim, ó, essa campanha ela é um convite, ela é uma convocação, é um chamado, é um apelo a que as pessoas passem a doar sangue, porque doar sangue é um gesto de amor. Para vocês terem uma ideia, semana passada nosso hemocentro estava zerado. Nosso banco de sangue estava zerado, não havia sangue. E eu conversando com as moças me informaram que elas mesmas se coletaram sangue, porque não havia sangue. Imagina a uruguaiana com uma população, a nossa população inteira, imagina se acontece, se vem acontecer alguma coisa, nós não temos sangue no nosso banco de sangue. Então, essa campanha é voltada a isso, é para incentivar, para chamar, para convidar, porque a gente sabe que existem questões bioéticas, questões de saúde, de pessoas que não podem doar, que até gostariam de doar, mas se fazem, não têm a capacidade, se tornam incapazes de doar por questões de saúde. Então, a gente chama, a gente pede, a gente convoca a todos e a todas que puderem doar, que compareçam ao Hemocentro para doação. Ontem, nós tivemos um doador. Então, essa campanha é para incentivar e para que a gente torne isso um hábito. Para que eu não... eu nunca doei. Eu fui doar e quero tornar isso um ato contínuo. Eu posso doar daqui a 3 meses, porque assim as mulheres podem doar de 3 em 3 meses e homens de 2 em 2 meses. Tá? E assim, ó, eu vou passar os horários para que a gente possa tomar, para que vocês possam tomar conhecimento dos horários para coleta. Os horários são das 8 às 13 horas e de segunda a sexta-feira. O banco de sangue, porque na realidade eu falo hemocentro, mas aqui em Uruguaiana não é hemocentro, aqui é um banco de sangue, de hemoterapia. O hemocentro é em Alegrete, porque aí o hemocentro ele é estadual, e aí ele faz essa redistribuição de sangue para as outras regiões, para todas as regiões. E aqui um centro, é um banco de sangue de hemoterapia. Então, assim, é das 8 às 13 horas, segunda a sexta-feira. Precisa estar alimentado, ter dormido no mínimo 6 horas dentro das 24 horas e levar um documento de identificação. A idade é de 16 a 69 anos. E, claro, esses de 16, eles precisam de uma autorização de um responsável para poder doar. E a boa vontade, o querer ajudar o próximo, porque um doador ajuda 4 pessoas. Então, o que nós estamos esperando? Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos ajudar o nosso próximo. Porque doar sangue é um gesto de amor. As pessoas estão chegando lá no hemocentro só porque um familiar precisou fazer uma cirurgia de emergência, porque um familiar precisa de uma cirurgia. Não vamos pensar assim. Vamos lá, vamos doar para o nosso próximo e ajudar nessa causa tão nobre aí que é a doação de sangue. E aí a gente segue com essa campanha até o dia 18 de setembro. Estamos pensando na possibilidade de estendermos um pouco, porque a gente não está tendo muita resposta. Então a gente quer trabalhar mais firmes e fortes aí na divulgação dessa campanha. E pedimos a ajuda, o apoio de todos vocês, porque nós não precisamos, eu posso pensar assim, eu não preciso, mas nós não precisamos até enquanto não precisarmos. Não vamos esperar que aconteça alguma coisa para a gente chegar até o hemocentro, ali, até o banco de sangue. Tá? As gurias esperam por vocês lá, a enfermeira Mari, que é técnica responsável, pessoal, tudo, o material é descartável, não precisa ter medo, não dói, só precisa estar alimentado, ter dormido essas 6 horas dentro das 24 horas, levar o documento de identificação, e aí elas vão, até o possível doador vai passar por uma triagem, e a boa vontade de cada um de vocês. Tá bem? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e peço a ajuda de vocês com todo amor e carinho. Vamos doar, vamos abraçar essa causa tão nobre que é a doação de sangue. A campanha não é minha, não é da Viviane, não é do Dr. Luciano, que é o presidente da UB, não é da SERS, lá da seccional. É uma campanha de todos e para todos nós. Uruguaiana precisa.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as vereadoras, os vereadores, pessoas que nos acompanham nessa sessão plenária. Cumprimento a doutora Viviane pela iniciativa, pela campanha, pela motivação e pela conscientização do quanto é importante doar sangue. Todos nós sabemos o que significa salvar vidas, mas acredito que, além do seu trabalho, doutora Viviane, nós precisamos de uma estrutura, como no passado já tivemos, porque, sabidamente, hoje os militares disponibilizam-se, né, em grande número, e sempre eles abasteceram o nosso banco de sangue. Por quê? Havia uma estrutura que ia até os quartéis. É difícil hoje, por exemplo, liberar todos os militares para doar sangue. E nós tivemos no governo de São José Feliz um ônibus adaptado e que ia até os locais onde havia a disponibilização, onde haviam jovens, né, com todas as condições que submetem-se àqueles critérios, aquelas exigências tradicionais, né, de quem deve ou não ser doador de sangue. Então, eu digo, importante o seu trabalho, mas para que o seu trabalho seja complementado, nós precisamos de uma ferramenta, não sabemos como, repito, tivemos um ônibus adaptado que em vários locais fazia campanhas, anunciavam antecipadamente, através dos meios de comunicação, o local onde esse ônibus estaria disponível, com toda a estrutura, com todos os técnicos, enfim, para arrecadação de sangue. E o nosso banco, que era coordenado pelo hematologista Paulo Alves, era superavitado. Hoje é deficitário. Hoje as pessoas recorrem diariamente aos meios de comunicação e ao rádio, eu tenho experiência disso, para, através de familiares, pedirem sangue para pessoas que estão hospitalizadas, para acidentes, para cirurgias. Né? E se não é esse apelo, muitas pessoas, às vezes, não têm a sorte de receber o sangue adequado e, lamentavelmente, vão a óbito. Então, gostaria que fosse montada uma estrutura complementar ao seu trabalho de conscientização, que é digno, que é honrado, que é maravilhoso. Então, isso é que eu peço, né, para que seja, baseando-se no que já aconteceu no passado, de ter alguém que vá, e não há necessidade de ser um ônibus, uma estrutura que vá até os quartéis fazer essa coleta, não só os quartéis, as instituições militares, que façam campanhas, como no terminal rodoviário, em praças públicas essa unidade móvel ia e arrecadava sangue e que em algumas circunstâncias sobrava esse tipo de material. Então, essa é a minha participação, essa é a minha colaboração e destacando o trabalho e a iniciativa da vereadora Zuma Sinello de trazê-la aqui para falar desse tema tão importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Com a palavra, o vereador Padovan.
Obrigado, presidente. Doutora, quantas pessoas por dia o centro consegue atender?
15 pessoas.
Por dia?
Por dia.
Tá. Nós vamos colocar à disposição, então, os nossos grupos da igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos vários membros, várias pessoas que são engajadas nesses projetos, e eu já vou colocar no grupo, nos grupos, né, da igreja, a disponibilidade, então, das pessoas indo lá fazer a doação de sangue.
Muito obrigada.
Obrigado, presidente. Obrigado, doutora.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, um bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário lotado que nos acompanha nesta manhã. Acho que é, inclusive, a gurizada do Romagueira aí, membros da imprensa, professor José Luiz, doutor Getúlio Valls, entre tantos outros, quem nos assiste através das redes sociais. Professor Eliane também, mais alguns aqui a gente não consegue. O jornalista Giovanni Jauriz, repórter Elivaldo Frutos, entre tantos outros, quem nos acompanha através das redes, e especial minha querida amiga, doutora Viviane Finocchietto. Tive a oportunidade de ter sido aluno do seu pai. Cumprimentando a vereadora Zuma pela excelente proposta. Eu não posso doar. Eu fui doador durante alguns anos, doava uma vez por ano, uma vez a cada. Hoje eu não posso doar sangue. Que para mim é uma tristeza. Por uma questão de saúde, eu tenho hipertensão. Faço tratamento contínuo, obviamente, mas não posso doar sangue depois de algum tempo, aí, com 30, 31 anos, acabei descobrindo ou me acometendo, porque, na verdade, no meu caso, a hipertensão é resultado de más escolhas, né? É resultado de hábitos não tão saudáveis, e aí acabamos tendo a pressão alta. Como é o meu caso do Elivelto, do Getúlio Valls também. Mas fica aqui, doutora, da mesma forma que o vereador Padovan se propôs, nós também, a nossa estrutura está à disposição para ajudar na divulgação. Anotei aqui das 8 às 13, de segunda a sexta. A data vai até o dia 18 de setembro, isso, podendo ser postergado. Isso. E o centro comporta até 15 pessoas por dia. Doar sangue não dói. Eu era doador, mas não dói. É ali, vai sendo tal. Ainda dependendo, tem um dia de folga, tem um lanchinho, está fazendo bem, está fazendo dando uma atenção à saúde coletiva. Então é muito importante, todo mundo que puder doar, doe. A pessoa não pode doar quem está em estado anêmico ou quem tem menos de 50 quilos.
Isso.
O resto, todo mundo pode doar. Então, isso. Não é o caso do vereador Juca, por exemplo. Então todo mundo pode doar. Vale muito a pena, faz um bem muito significativo. Parabéns pelo teu trabalho, que satisfação em vê-la novamente. Parabéns, vereadora Zuma, pela propositura. Obrigado.
Sabe as palavras, vereador Marcelo, como sempre é um espetáculo. Vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comentar a comunidade que está presente no plenário, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar a vereadora Zuma pela proposição. E, primeiramente, doutora, já referenciar o seu trabalho, e dentro do contexto que eu vou fazer aqui, da contextualização, deixo grifado aqui de que a sua atitude é nessa referência que nós precisamos nortear algumas ações da sociedade, porque elas devem ser de formas responsáveis. E não entenda, vereador Egídio, que eu vou falar alguma coisa depreciando o que o senhor disse, mas eu quero lembrar aqui, por que eu falei em responsabilidade na coleta do sangue? E importante esse posicionamento, doutora. Porque exatamente num tempo atrás foi objeto, inclusive, da CPI da Saúde, que eu propus aqui na Câmara de Vereadores, a forma irresponsável que faziam a coleta de sangue. Por quê? Por quê? E aqui me ouso, doutor Zácaro e doutor Paulo Cleno Bin, se eu estiver errado, que os senhores me corrijam aqui, mas o sangue tem validade. Se eu não me engano, as plaquetas, Elivelto, têm validade no sangue. E eles não podem ser coletados de forma irresponsável, aleatória, porque precisa de orientações técnicas. E num período aqui em Uruguaiana, exatamente, se coletava uma quantidade de sangue enorme, se valendo dessas questões de forças armadas, forças de segurança, né? E inclusive era comercializado o sangue para Santana do Livramento. E nós sabendo que nós temos um banco. 5 dias as plaquetas, me assessora o colega vereador Marcelo, e 35 as hemácias. E é naquele período ali, a forma irresponsável que se fazia a coleta, que foi objeto da minha comissão parlamentar de inquérito também, é que este sangue, o denominado vampiro, que eu denominei, vendia o sangue, inclusive, para livramento. E os irmãos, está aí os médicos aqui que me auxiliam. E isso que nós devemos ter cuidado enquanto sociedade. E a doutora faz nesse ponto, e é por isso, vereadora Zuma, que é importante esse esclarecimento, doutora, que tem que ser responsável. Tem validade, hemácias, plaquetas, tem validade. Então, se nós coletarmos sangue numa quantidade que não tivermos a orientação técnica correta, né, nós podemos, inclusive, estar fazendo um serviço que amanhã nós vamos precisar e aquele sangue não terá a validade. Até porque nós temos um banco de sangue em Alegrete e que essa disputa do banco de sangue de Uruguaiana, pelo prefeito que tinha aqui, com problemas para mim mental até, ele causou o problema que hoje o banco de sangue de Alegrete, ele não nos abastece na quantidade porque nós criamos o banco de sangue em Uruguaiana. E isto trouxe um problema político, institucional e que nos traz esse problema hoje. É óbvio que precisamos ter o banco de sangue aqui, mas nós precisamos ter responsabilidade e entender o processo das regionalizações, inclusive de questões de saúde, e que o banco de sangue é um. E o nosso banco de sangue de Uruguaiana, às vezes, é desassistido por uma questão de compreensão, até mesmo no campo político, por aquela questão anterior lá atrás, que foi muito bem esclarecida. Muito obrigado. E, como lhe disse aqui, lhe orientei, nós poderíamos dar encaminhamentos da forma que eu lhe disse, e aí sim os batalhões nossos, tá, obrigado, poderiam auxiliar também. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Zuma Ancinello.
Eu peço a palavra e passo o meu tempo, mas fico com...
Eu gostaria de solicitar o tempo
para o vereador Egídio Carvalho, mas fico com os apartes do vereador.
Vereador Clemente, eu não desconheço as suas colocações com relação ao que já aconteceu no passado, onde era coletado o sangue através de um ônibus, possivelmente com todos os problemas que o senhor fez referência, mas naquela oportunidade nunca ninguém morreu por falta de sangue. Claro, temos que destacar isso. Houveram problemas? Sim, entendemos. E o que coloquei para a doutora Viviane Finocchetto é que, além do trabalho de conscientização, nós temos que buscar hoje uma ferramenta de acordo com todos os critérios que o senhor colocou, vereador Clemente, né, cumpridos rigorosamente, para que não tenhamos mais esse apelo diário no rádio, as pessoas clamando, né, para que doem sangue para familiares que estão sendo submetidos a cirurgias, a tratamentos, né, hospitalares, e que desesperadamente as pessoas entram no rádio pedindo, por favor, eu quero sangue O positivo, O negativo, etc. e tal, e às vezes esse sangue não é suficiente. Então, o que coloquei aqui, que de uma forma, não é, submetida a todos os rigores do que exige a lei, seja coletado onde estiver disponível, como no caso hoje das instituições militares, que não pode, o exército não pode liberar inúmeros soldados, integrantes do exército, para doar sangue. Então, que esse trabalho seja feito de uma forma, mas não copiando o modelo antigo, como o senhor fez referência. Muito obrigado, senhor presidente.
Esclarecimento, vereador.
2 minutos.
Esclarecimento vereador. Vereador Egídio, eu não, por isso que eu lhe disse no início que eu não estava depreciando nada. Eu fui fazer um esclarecimento de um trabalho que eu fiz. Realmente não morreu ninguém, porque o sangue foi botado fora. O sangue não pôde ser aproveitado. Mas houve corrupção, que é o mais grave, e foi elucidado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E por isso que eu louvo a atitude, doutora, mais uma vez, que de forma responsável, explicando passo a passo, presidente, é isso que eu falei. Então, estou esclarecendo
que o objeto de informar foi que de forma irresponsável não dá para fazer. Mesmo que você vá aos batalhões, aos quartéis, a quantidade, muitas vezes, vereadora Gide, ela é boa, mas tem que atender, né, o que a gente pede dentro daquilo que é responsável. Agora, quando pegar sangue daqui para vender em livramento, é um ato de corrupção. Muito obrigado.
Vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelos apartes, vereador Egídio. Dizer para a doutora Viviane a importância e a responsabilidade que nós, cidadãos, né, é uma questão até de cidadania, né, de fazermos essa doação. Agradecer ao bispo Padovan pela soma, né, bispo, em relação à sua contribuição, e dizer que a minha instituição também, Igreja Universal, nós temos um dia no Brasil, todas as terças-feiras, em doação de sangue, pela Força Jovem Universal, e aqui se somando também, nós podemos trazer esse projeto para Uruguaiana, para colaborar. Tá? E dizer aqui também, quem sabe, né, pessoas maiores de 18 que terão que... Isso. Que fazer a doação, né? Isso. E os horários, doutora?
Horários são das 8 horas da manhã às 13, segundas às sextas-feiras. Lembrando que o estacionamento é gratuito para quem for doar, tem isenção de estacionamento, é só carimbar o tiquetezinho lá e não paga o estacionamento. E o Hemocentro, ele fornece um atestado de doação ali para quem trabalha também. Que aí, de repente, o trabalhador pode combinar com a empresa, com o empregador, e dizer, olha, vou doar sangue, e depois apresenta o atestado. Então, não tem desculpa. Ah, eu não posso ir porque eu trabalho, ou algum empecilho em relação ao horário. Assim, ó, ele até às 13 horas, eu até conversei com as meninas ali, do banco de sangue, e elas falaram da impossibilidade de estender o horário para tarde. Por quê? Porque o sangue, quando ele é coletado, ele fica em repouso. Ele fica um tempo em repouso e depois ele é fracionado. Plaquetas, hemácias e o plasma. Mas depois de um tempo, de horas, aí ele vai para o banco de sangue, vai para a geladeira. Então, não se tem funcionários também assim, suficiente para que fosse estendido. Então, eu torno a dizer, o horário ali das 8 às 13, a pessoa ganha um atestado. Então, não tem por que não ir. Temos que mostrar a boa intenção, a boa vontade e ir lá doar. Ainda temos tempo ainda também hoje, porque até às 13, quem está alimentado e tiver capacidade, puder doar, vamos lá, vamos comparecer no nosso banco de sangue. É pela Domingos de Almeida, não entra dentro da Santa Casa, é pela Domingos de Almeida, pela lateral, ao lado da cardiologia. Tá? Eu agradeço aqui mais uma vez o espaço, a vereadora Zuma. Agradeço aos demais, ao bispo, né, Padovan, também pela atenção, também. Tá, obrigada a todos os demais vereadores, vereador Marcelo, vereador Paulo Klenubing, Clemente, a Márcia, a todos os demais. Isso, o Carlos Delgado, a todos os demais. Tá bem, vereador Juca.
Com a palavra o vereador Cristiano Bonapace.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha pelas redes sociais e aqui presente diretores das escolas também, professores e alunos. Né? Muito bom dia a todos vocês. Não, eu quero só cumprimentar a nossa colega vereadora Zuma pela propositura, né? E também parabenizar a doutora, né, pelo excelente trabalho, que é um trabalho um trabalho assim, ó, fundamental, digamos assim, fundamental, né, porque envolve vidas, né, e doar sangue, como a gente sabe, é um gesto de amor. Então, eu parabenizo a doutora, toda a sua equipe, né, pelo excelente trabalho aí, e eu, não só eu, como os demais colegas aqui, nós colocamos à disposição nesta casa sempre para o que for necessário para vir somar nessa linda caminhada aí. Tá bom? Bem, muito obrigada. Parabéns mais uma vez.
Obrigada.
Obrigado, vereador Cristiano. Doutora Viviane, a gente agradece em nome do Poder Legislativo e leva o reconhecimento ao nosso presidente da OAB Uruguaiana, doutor Luciano Brits, da importância que a OAB tem nessas causas sociais que vai de interesse à ação coletiva da nossa comunidade. São ações importantes que parte da OAB, que não se exime das suas responsabilidades e se soma assim aos anseios da comunidade uruguaiana, essa brilhante ação de vocês, que é importante, trazendo solidariedade às pessoas, que através da doação de sangue pode salvar a vida assim. Levo o nosso reconhecimento a todos os integrantes da OAB Uruguaiana e tenho a certeza que é a obrigação de toda a comunidade participar dessa ação de vocês, que sirva de exemplo. A gente agradece e interrompemos a sessão para fazer o registro com a participação da doutora Viviane. Vamos retomar a sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 589. Protocolo 1756 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo e DENIT informações sobre a continuidade da previsão de conclusão das obras de manutenção da Ponte Internacional Getúlio Vargas. Agustin Pedro Justo. Requerimento 590. Protocolo 1757 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização da sinalização viária, em especial da faixa de segurança, localizada em frente ao Instituto Estadual Romagueira Correia. Requerimento 591, protocolo 1762 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para iluminação na Rua Salgado Filho, em frente ao número 1381, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 592, protocolo 1763 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento em cascalhamento na Avenida Gaspar de Carvalho, em frente ao número 118, bairro Ípica, em frente ao assentamento Santana. Requerimento 593. Protocolo 1766 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo limpeza de boca de lobo na rua Edi Valença, em frente ao número 136, no bairro Santo Inácio. Requerimento 594. Protocolo 1767 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo iluminação pública na pracinha do Exército, em frente ao QG. Requerimento 595, protocolo 1766 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace solicita ao Executivo colocação de luminária completa na rua Padre Anchieta, em frente ao número 2202. Requerimento 596, protocolo 1769 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace solicita ao Executivo providências para poda de árvores na rua João Mendes de Assis, ao lado no número 731, no bairro Cidade Nova.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Solicito a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã no plenário, em especial os estudantes. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, requerimento verbal para a participação da reunião do Grupo de Mulheres Uruguaiana Viva, que dia 23 de setembro estará realizando um grande evento na Praça do Barão do Rio Branco, em prol da nossa Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, e a gente precisa destacar e dar um espaço também para a promoção deste importante evento. Então sugiro que elas possam vir utilizar, participar da reunião para a promoção deste importante evento em prol da nossa Santa Casa.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 190, protocolo 1758 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo revitalização da quadra B no bairro Vila Nova. Indicação 191 e 193, protocolo 1760, bancada progressista e vereador Marcelo Lemos indicam ao Executivo prorrogação do prazo do Refis 2023 até 31/12/2023 e extensão do horário de atendimento.
Presidente,
peço a palavra. Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Importante essas indicações, senhor presidente. Na nossa bancada, o vereador Marcelo gostaria também, só fiquei sabendo, vereador Azuma, que a senhora também tem a intenção.
Nós havíamos feito
a indicação. E havia feito um contato também. Eu acho que também. Independente, e acredito que a senhora também possa se somar, bem como os outros colegas, foi uma ação da bancada e outros colegas também têm o mesmo entendimento, justamente diante das dificuldades que várias pessoas contribuintes estão relatando, da dificuldade do pagamento do refis e esse olhar sensível dessa casa para que a gente possa ampliar o prazo do refis, bem como na nossa sugestão o aumento de turnos, inclusive, para que haja outros turnos para facilitar essa negociação. Então é importante uma ação independente de quem seja os autores, é uma ação dessa casa com um olhar sensível, né, presidente Juca, para que o contribuinte que tenha a intenção, a prefeitura tem que ter uma condição melhor também para poder absorver essa demanda que é bastante grande. Uma parte para a vereadora Azul.
Muito obrigada, líder do governo, vereador Carlos Delgado. Na verdade, nós havíamos já feito essa indicação, mas por orientação e até mesmo chegamos até o Executivo, nos pediram para aguardar um pouco e aí tivemos a surpresa, uma grata surpresa, né? Porque nós precisamos dessa extensão e também nós sabemos que temos 50 fichas, que essas fichas sejam aumentadas, porque o volume de pessoas à procura é muito grande, vereador Delgado. Agradeço, né, a bancada progressista, também juntamente com vereador Marcelo, que o nosso nome seja somado a essa indicação. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, cumprimentando a todos presentes nesta sessão plenária e na condição de que também assinou esse encaminhamento ao Poder Público de Uruguaiana pedindo prorrogação do Refis edição 2023, e oportuno encaminhamento. Eu ontem estive ali na Secretaria Municipal da Fazenda e conversei com inúmeras pessoas. Essas pessoas entregaram-me um abaixo-assinado. Tem mais de 70 assinaturas aqui, de pessoas que algumas pernoitaram ali na Secretaria, algumas chegaram às 6 da manhã e estavam até a 1 da tarde ali, praticamente sem alimentar-se. Mas não por culpa da Secretaria, por culpa do grande número de inadimplentes que temos hoje, é uma constatação que temos hoje em Uruguaiana. E a Secretaria não oferece a estrutura e a condição de atender a todos. Então, é por essa razão que é procedente esse encaminhamento da bancada progressista, presidente João C. Alves. Eu quero que seja anexado a esse documento, esse abaixo assinado que recebi, de professores, principalmente, que recebem seus salários a partir do dia 3 de setembro. Muitos aposentados também recebem seus salários a partir do dia 3 de setembro. Então, impossível poder cumprir com seus compromissos no refis que é colocado à disposição antes do prazo de pagamento de grande parte da população, que tem um número significativo de pessoas que têm a intenção de pagar, mas não contando com os valores, fica muito difícil. Então, lhe entrego, senhor presidente José, lhe entrego nesse instante para ser anexado a esse encaminhamento, esse abaixo-assinado de pessoas que encontrei ontem ali na Secretaria Municipal da Fazenda. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Queridos colegas, eu gostaria de fazer alguma manifestação no sentido do Refis. Tá? Primeiro, cumprimentar a todos os colegas que participaram com ativismo, com voluntariedade, com atuação nessa questão que é tão importante para o nosso orçamento, para a nossa arrecadação, para a nossa regularidade fiscal. Tá? O que, que nós tivemos aqui? O Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal, de atualização financeira dos contribuintes que estão em débito com o erário municipal, tem sido uma prática, tem tido por inúmeros governos, tem sido adotado por inúmeros governos e tem sido refeito dependendo da situação. Agora, nós que saímos há bem pouco de uma pandemia, tivemos refis em 2021, refis em 2022 e estamos tendo novamente refis em 2023. O refis, como foi bem proposto pelos colegas, a bancada progressista, vereador Delgado, vereador Egídio, vereador Azuma, a todos os partícipes que se envolveram na atuação, o refis teve um prazo de 17 dias. Foram 17 dias e em cada um desses dias, contando-se domingos e tal, em cada um desses dias foram liberadas 50 fichas, o que totalizou aproximadamente 750 fichas, porque teve domingo no meio, teve tal, 750 fichas. No horário, eu não vou entrar no mérito do horário da organização ali, porque é uma questão que a secretaria vai organizar agora, mas foram mais ou menos 700 contribuintes que conseguiram ser atendidos pelo erário municipal, para buscar essa regularidade fiscal. O que acontece? O refis, ele tem três nuances básicas. A primeira nuance do refis, que não é a mais importante, mas é aquela que mais salta aos olhos, é a nuance fiscal. A regularidade fiscal daquele contribuinte perante a municipalidade. Não são todos que estão regulares fiscalmente. Então, o contribuinte ele busca a sua regularidade para poder ter as suas negativas, para poder utilizar o seu CNPJ, utilizar aquele imóvel, entre tantas outras atividades que muitos contribuintes necessitam. Então, a regularidade fiscal é o primeiro item. Não necessariamente mais importante. A questão econômica financeira da prefeitura. Nós estamos com uma queda na nossa atividade econômica, que é perceptível, que é visível, que tem todos os índices que direcionam para isso, e a nossa atividade econômica, tendo essa redução, consequentemente, a arrecadação do município, a arrecadação dos tributos municipais, acaba tendo uma diminuição, acaba tendo uma queda, ou no mínimo um aumento que não acompanha a inflação, então acaba que não tem um ganho real. Com isso, a prefeitura tem possibilidade de fazer a arrecadação. Eu já vou encerrar, senhor presidente, A prefeitura tem a possibilidade de fazer essa arrecadação e dar um ganho, dar uma pequena engrossada no cofre, no tão combalido cofre municipal. E a terceira nuance é a nuance social. Como já foi dito, nós saímos de uma pandemia, nós saímos de um cenário catastrófico, de um cenário terrível, e temos realmente muitas pessoas que não estão em condições de honrar as suas dívidas ainda da forma que honravam no passado. Então, essas pessoas, com toda a dificuldade do momento, acabam deixando algumas contas para trás. Talvez a primeira delas, provavelmente, seja o IPTU. Uma delas é o IPTU. Natural isso. Então, o município, com esse viés social, com o refis, com esse viés social, através de uma decisão da municipalidade, acaba atendendo a esse anseio. Para encerrar, o que nós temos que tomar um pouco de cuidado, e eu não sou um crítico ao refis, pelo contrário, fui um dos proponentes, fui proponente em 2021, 2022 e esse ano também. O refis, ele não pode se tornar prática. O refis tem que ser esporádico. Como nós, já foi dito, a questão social, fiscal, econômica, saímos da pandemia e tal, mas a partir do momento, e isso nós temos que nos reunir, os colegas vereadores, Secretaria da Fazenda, as pessoas que anuem a sociedade, que participam, as lideranças, se tivermos refis todo ano, nós estamos desmobilizando o bom pagador. Então, a partir dessa saída da pandemia, desse retorno à nossa atividade econômica, nós temos que olhar o Refis com um cuidado muito especial, para que ele não seja um desmotivador ao bom pagador. Porque se eu sei que tem Refis todo ano, isso não é um caráter dúbio daquele indivíduo um ano, isso é um sentimento coletivo, é a condição humana. Ah, se eu sei que tem Refis esse ano, por que eu vou pagar em dia? Por que eu vou estar atento ao meu IPTU, ao meu ISS, aos meus impostos e tributos municipais? Espero, quando tiver Refis, eu atualizo. Então, o Refis ele não pode ser uma ferramenta cotidiana. Ele é uma ferramenta esporádica. Pedimos a prorrogação até 31 de dezembro. 2022 ainda sofreu muitos efeitos da pandemia. E acredito que a gente vai conseguir, aí, junto com os colegas vereadores, a sensibilidade da Prefeitura Municipal, avançar nessa temática. Desculpa se me alonguei, presidente, e muito obrigado, e obrigado pela atenção do plenário.
Importante fala, vereador Marcelo Lemos. Bom dia a todos, mais uma vez, a todos que fazem presente no plenário. É um tema importante, como presidente do Poder Legislativo e a todos os colegas vereadores, esse olhar atencioso a quem representa as comunidades de Uruguaiana. Estivemos presentes acompanhando, assim como todos os vereadores dessa casa, na Secretaria da Fazenda, recebendo por parte de seus eleitores e por parte de membros da comunidade, essa sugestão que nós buscássemos junto ao Executivo Municipal, que viesse atender esse anseio de prorrogar os prazos, como diz mesmo os números do vereador Marcelo, uma minoria das pessoas conseguiram ter esse atendimento, embora deixando tudo para os últimos dias. Mesmo assim, a solidariedade e o respeito a todos os colegas vereadores, e assim encaminhamos essa indicação junto ao Poder Executivo, e lembrando que isso só se pode ser aceito através de um decreto do senhor prefeito municipal de Uruguaiana, que eu acredito que vai atender essa indicação por parte dos vereadores. Solicito à vereadora Zuma que a indicação número de 192.
Indicação 192, protocolo 1767 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica na rua Nicola Bellini, em frente ao número 323, bairro Ípica 2.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 391. Protocolo 1749 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à atleta uruguaianense Alessandra Alterma por participar e representar o município no Mundial de Triatlon na Finlândia. Parabéns, a vizinha. Moção 392, protocolo 1752, de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor José Luiz de Carvalho Riela. Moção 393, protocolo 1752. 54 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor a Gabriel Marti pela conquista do freio de prata na Expo Inter.
Só uma correção, o Dr. Zácaro assinou comigo essa moção também.
Se soma então o Dr. Zácaro na moção assinou junto. Moção 393. Moção 394, protocolo 1759 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar à família de Carlos Alberto J. Carvalho. Moção número 395, protocolo 1761 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar a familiares de Júlio César Martins Rodrigues.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Bancada do PDT soma-se as moções.
Bancada Republicana se soma as moções.
Bancada PSB também se soma às moções, senhor presidente.
Progressista se soma às moções.
União Brasil também se soma às moções.
Então, todas as bancadas somam-se às moções. Em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei 40, Protocolo 417 de 2023. Vereador Bispo Padovan dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana.
Registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao PL 40. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador João Alcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário quanto nas redes sociais. Quero cumprimentar o colega vereador Padovan por essa proposição, vereador, e que tive oportunidade, como já disse aqui na primeira discussão na terça-feira, dessa proposta que julgamos importante para todos nós como comunidade uruguaianense. As empresas de telefonia, as empresas de internet, que fornecem redes de internet, elas não têm observado, não é uma particularidade de Uruguaiana, mas aqui o vereador Padovan teve essa preocupação e nós procuramos auxiliar também com a concordância dele em algumas emendas. As redes as de fio colocadas, que tem, e o vereador Juca já explicou, inclusive a altura ali, que deve ser colocado esse cabeamento, nós temos visto aí inúmeros registros nas redes sociais, nas notícias, de todas as formas, de mídia, onde os acidentes e os danos causados por essa fiação, que a gente sai aqui fora agora e encontra cabo de rede, de telefone, de internet, pendurado, caído, né? Redes baixas, onde a gente já viu registro muito frequente com motociclistas se enredando nessa fiação, e inclusive não em Uruguaiana, mas em outros lugares, até óbito veio causar algumas pessoas por essa fiação, e essa irresponsabilidade não pode ficar sem que tenha uma providência. Quando o vereador Padovan colocou uma penalidade com multa para essas empresas, nós contribuímos no projeto ali, vereador, colocando a responsabilidade, tanto criminal quanto civil, nessa legislação. Porque as pessoas precisam ressarcir os danos que são causados. Imagina o senhor passar com a sua motocicleta, se engancha o pescoço lá naquele fio que ele está errado, cai, quebra a moto, fica com lesão, tem despesas médicas. Então essas pessoas, essas empresas, elas precisam ter a responsabilidade de também indenizar até mesmo a administração pública quando causar esse prejuízo, mas o cidadão também que tem um ato lesivo naquele momento. Então mais uma vez, vereador, lhe cumprimentar aí por essa proposta e esperamos, né, que essas empresas tomem providências aí, que acredito que vão tomar assim que receberem a primeira notificação da providência da lei. Muito obrigado.
Coloque em votação o PL 40. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 40 está aprovado com emendas.
Passo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Padovan.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, público que está presente, é um assunto de suma importância, o PL 40. Desde já eu quero agradecer a todas as comissões que debruçaram, trabalharam em cima, analisando o projeto. Agradecer ao nobre colega vereador Clemente, que também fez as suas emendas. Hoje, amanhã à tarde, a gente vai fazer vamos fazer um vídeo mostrando a realidade da nossa cidade. Além da poluição, né, o perigo constante, nós temos aqui dois médicos que já nós nos inteiramos no assunto também. Como diz o vereador Clemente, não é o caso de Uruguaiana, mas já houve até degola em algumas cidades, os acidentes causados pelos cabeamentos pendurados e além da poluição e as empresas que vêm, que vão embora e deixam nos postes pendurados os cabos. Enfim, A minha palavra aqui, presidente, é de agradecimento a todos os nobres colegas vereadores, vereadoras, pela dedicação, pelo olhar atento também à nossa cidade. Eu muito obrigado a todos. PL 40 é uma conquista para a Uruguaiana.
Solicito à secretária que faça leituras das matérias do expediente.
Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 50, protocolo 1751 de 2023. Vereador Carlos Delgado encaminha justificativa de ausência.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa.
Projeto de lei 141, protocolo 1758 de 2023. Vereador Carlos Delgado institui o agosto laranja, mês de conscientização sobre esclerose múltipla no município de Uruguaiana e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 56, protocolo 1722 e 2023. Resposta ao ofício 829. Frente para apoio à implantação do Hospital Regional em Uruguaiana. E-mail 57, protocolo 1778 de 2023. A Jergues encaminha ofício 186, em atenção ao ofício número 421 de 2023.
Correspondências recebidas do Executivo.
Requerimento verbal do vereador Clemente. Ofício 169, protocolo 1719 de 2023. Ofício número 269, com a CI 510, em resposta à indicação 161 do Bispo Padovan. Ofício 170, protocolo 1720 de 2023. Ofício número 270, com a CI 511, em resposta ao requerimento da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 171, protocolo 1721 de 2023. Ofício 271, com a CI 507, em resposta ao requerimento 517 do vereador Egídio Carvalho.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 707 a 722 de 2023 e autógrafo 76.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1339 a 1346 de 2023 e ofícios comissão números 227 e 228.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Seis, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário e comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. O tempo aqui ele é bastante curto, essa manifestação, mas nós não podemos deixar de mais uma vez abordar o tema que envolve a empresa que fornece água potável na Uruguaiana e também que trata do esgotamento, retirada e coleta, coleta e tratamento do esgotamento cloacal e a fiscalização que é sob responsabilidade também da Jergues, que é uma agência reguladora a nível de Estado, que assim foi aqui lá em 2009, não de minha vontade, porque eu votei contra lá em 2009 essa proposta, mas foi aprovada na Câmara de Vereadores. O que nos leva mais uma vez a falar? A Jergues visitou, inclusive, aqui, esteve aqui no Poder Legislativo e nós conversamos com eles aqui. Trouxe até um bolo aqui, porque eu disse que eu ia trazer e trouxe. Depois de tantos anos convidando eles para virem aqui, eles não vieram oficialmente pelo nosso convite, mas estiveram aqui. E aqui a gente cobrou deles sobre a situação de fiscalização do trabalho da empresa. Cobrei junto com o vereador presidente, vereador Juca. Agora a gente vê um documento aí, de novo, na pauta aí, em resposta, e nós sabemos que a responsabilidade de fiscalização, ela é partilhada, vereador Padovan. Mas o que não pode se aceitar aqui
É que a empresa, quando vem a Uruguaiana, ela que tem o dever de fiscalizar, sim, tem o dever de fiscalizar, assim como a Comissão Municipal do Poder Executivo tem, e nós, como vereadores, também temos. Vereadora Márcia, eu soube que eu já não fui lá naquele encontro lá, porque eu seria mais uma vez o indigesto nessa questão, porque sempre sou, porque a gente está apontando os problemas que tem. E o que que se viu ali? A Gergs, que é a reguladora, que deveria fazer a fiscalização, aqui nessa mesa aqui, ela disse para mim e para o presidente Joalcei, de que reconhecia de que não tinha 100% ainda da universalização do sistema e do tratamento do esgoto. Duas, três horas depois, ali no Poder Executivo, porque ali diz que estavam os técnicos, afirmou, dizendo que o uruguaiano, o sistema está todo universalizado e tratado. Só para algum cego, porque a população de Uruguaiana é que sofre com isso. Saiam nas ruas da cidade para nós ver a buracama que estão abrindo ainda com essa empresa. Tem esgoto correndo na frente das escolas, na frente das residências. E o pessoal cobrando. Na verdade, não estão cobrando, estão extorquindo a população de Uruguaiana, porque 70% sobre a tarifa de água que foi aprovada aqui, e eu disse em 2009 que nunca iam fazer isso e não fizeram, são 13 anos indo para o 14º ano, e mentiram aqui que eram 5 anos. E hoje, meu querido amigo Olavo, a população que sofre com essas tarifas, além de cobrarem tudo isso, se a senhora não ligar a sua rede que diz que está lá, eles lhe cobram mais uma multa mensal em razão daquilo ali. E a Gergs, que é disso que eu quero falar, que tem essa responsabilidade, disse aqui no outro documento que a fiscalização é híbrida. Ora, eu perguntei aqui para a presidente da Gergs, alguém deve ir, é isso que eu entendo, alguém deve ir com um telefone ali na BRK, na portaria, onde tem que dar informação para a população, que não dão, deve ir com o telefone da Gergs, alguém que deve estar trabalhando aqui, e deve filmar aquele momento em que a orientação é um papelzinho que lhe dão na mão, assim, ó, liga para o 0800 ou entra nesse e-mail aí. É essa orientação que dão para um cidadão que tem 93 anos, para uma pessoa que tem suas necessidades especiais, né? Como a senhora mesmo fala, em necessidades ocultas, né? Deficiências ocultas. E é isso que nós estamos vivendo em Uruguaiana. E a Gergs vem aqui e me manda mais um documento dizendo que a responsabilidade é da comissão lá do executivo que tem que fazer. Aí ela disse aqui que ela não ganha direto dinheiro da empresa. Não, ela não é depositado direto dinheiro da empresa. Mas o faturamento da Gergs, para todos saberem, é 2% em cima de tudo que se arrecada em Uruguaiana pelo serviço da BRK. E é depositado sim na conta deles. Por isso que é melhor costurar a boca e não falar dos problemas que nós temos em Uruguaiana. E ainda sofreremos muito mais. Sofreremos muito mais porque o contrato leonino, que eu não assinei, eu fui contra, esse está aí. E vai nos saquear muito ainda aqui em Uruguaiana. Muito obrigado, presidente.
Registro que ao término desta reunião teremos a segunda reunião de entrega de certificados relativo às moções de congratulações e louvor aprovada neste legislativo. Convidamos a todos a permanecerem conosco. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 55ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.